Tudo pronto para a primeira edição da semana do Bom, o Mau e o Vilão. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia.
Bom dia.
Quem é o bom desta segunda-feira?
O bom desta segunda é o Bloco de Esquerda, que finalmente falou com clareza este fim de semana. A Mesa Nacional do Bloco aprovou no sábado uma resolução onde o partido se assume como uma alternativa com, e vou citar, um programa de esquerda anticapitalista, popular e socialista na resposta à crise. Em setembro do ano passado, quando estava a pedir votos aos portugueses, Catarina Martins deu uma entrevista ao Observador em que disse isto: o Bloco de Esquerda apresenta um programa, às vezes as pessoas ficam um pouco chocadas, mas eu acho importante dizê-lo, que é, na sua essência, um programa social-democrata. Portanto, a acreditar em Catarina Martins, o Bloco foi da social-democracia ao anticapitalismo em menos de um ano, sim, uma viragem rápida, mas seja como for, convém que os eleitores e simpatizantes do Bloco, que muitas vezes nem sequer leem o programa, nem sequer querem saber dessas coisas, comecem a levar as palavras a sério. Por isso eu vou repetir: o Bloco assume-se agora, sem dúvida nenhuma, como anticapitalista. Sendo que o capitalismo, para quem anda distraído, é este sistema em que vivemos nós, a Alemanha, a Suécia, o Reino Unido, a França, e as experiências anticapitalistas que temos no mundo são, por exemplo, Cuba, Venezuela, essas coisas simpáticas. Por isso os eleitores do Bloco só têm que decidir aquilo que querem, mas convém que não se iludam.
Vamos ao Mau, Miguel.
O Mau é Graça Freitas, que este fim de semana mandou sair do banco e voltar para casa um guarda-redes do Belenenses Sade, que estava no jogo com o Moreirense. O futebolista tinha tido autorização para estar no estádio do especialista que está a assessorar a Liga, mas parece que afinal havia outras regras para cumprir ou outras coisas que não se conheciam, enfim, uma confusão. Ao fim de meses e meses e meses disto, as autoridades de saúde nem sequer conseguem ter regras claras para as situações mais simples, não há ninguém que se entenda. Sempre que há um caso, sempre que é preciso seguir os tais casos próximos, nós ficamos no meio da confusão, do caos e do improviso.
Sobretudo improviso, neste caso, talvez.
Acho que também é um bocadinho caos. Bom, as duas coisas, Paulo. As duas coisas. Acho que as duas coisas. Mas é bom ver Graça Freitas a seguir a sua nova carreira de treinadora da Primeira Liga.
A mexer no banco.
Para quando isto correr mal.
Vamos ao Vilão.
O Vilão é a Direção-Geral da Saúde. Portanto, há aqui uma dobradinha, que para manter as metáforas futebolísticas. A Direção-Geral da Saúde, ao fim de um mês de promessas, emitiu finalmente as instruções para evitar a Covid-19 nas obras de construção civil. E, depois de ler estas regras, eu percebi porque é que elas demoraram tanto tempo. Como toda a gente sabe, as obras de ficção são sempre muito mais difíceis de escrever.
E estas obras que estás a falar de ficção não são as obras de construção civil, são obras literárias.
Não, isto é mesmo obras literárias de ficção em vários volumes. Portanto, para poupar tempo, o documento tem três coisas, vamos só a três coisas, que eu imagino que tenham parecido umas grandes ideias nos gabinetes com ar-condicionado da DGS, mas depois a realidade é problemática. Então, a primeira é que seja mantido o tal distanciamento físico de 2 metros. Portanto, em setembro, as crianças nas escolas vão poder ter um distanciamento de apenas 1 metro, mas nas obras, obviamente, a distância tem de ser de 2 metros. Qualquer pessoa que passe por uma obra da construção civil percebe que, claro, que as pessoas estão a 2 metros de distância e conseguem estar. A segunda coisa que o documento pede é que sejam reduzidas ao mínimo necessário as reuniões presenciais em estaleiro.
Olha, obras em teletrabalho nunca ninguém se tinha lembrado. Construção civil em teletrabalho.
Cimento de distância.
Antes de saírem para o estaleiro, cada funcionário liga ao seu computador portátil, liga à internet por fibra e tem uma reunião por Zoom. Como é evidente, é óbvio que é isso que vai ser feito. Finalmente, a DGS pede que não haja partilha de equipamentos e que, se essa partilha for indispensável, estes devem ser higienizados entre utilizações por pessoas diferentes. Portanto, cada trabalhador deve ter o seu próprio martelo e o seu próprio balde, que trará de casa, depois da reunião por Zoom, pega no seu martelo e no seu balde e leva-o para o estaleiro. E se isso for de todo em todo impossível, sendo que, atenção, eu não vejo razão nenhuma para isso ser impossível, mas pronto, se for impossível, vamos imaginar que é impossível, deve cada trabalhador passar álcool gel no martelo e no balde antes de o passar a um colega. Não custa nada, não é? Quer dizer, por amor de Deus, também não é por mais uns segundos que se vai perder, que se vai agora deitar tudo a perder. Este documento fantasioso e, de facto, ligeiramente humorístico tem este lado que é importante salientar, que é para não andarmos aqui em ilusões. Isto não protege quem trabalha na construção civil. Isto limita-se a desresponsabilizar a DGS, que pode dizer que emitiu um documento muito bonitinho, que fez a sua parte, e depois a culpa obviamente será dessas pessoas que trabalham nas obras e que não cumprem as regras. Porque realmente, perante isto, só faltava mesmo a DGS exigir que todas as obras do país tivessem, sei lá, um unicórnio.
Vamos ao resumo de hoje. O bom é o Bloco de Esquerda, o mau Graça Freitas e o vilão é a Direção-Geral da Saúde. Foram as escolhas do Miguel Pinheiro, do bom, o mau e o vilão desta segunda-feira.
Olá, eu sou o Miguel Pinheiro. Obrigado por ouvir. Se gostou, pode subscrever este podcast e, se gostou mesmo muito, pode partilhá-lo. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa e 98.4 no Grande Porto.